Show da Cidade. Entrevista.
Muito bem, hoje quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023, são 7 horas e 18 minutos. Já estamos aqui no estúdio com a presença do prefeito aqui de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, do PSDB. Vitor, e hoje vamos conversar, assim como fizemos com a governadora do estado, na terça-feira, né? Ontem.
Isso.
Ontem, né? A gente tá meio perdido no tempo aqui com essa semana curtinha. Hoje nós conversamos com o prefeito Rodrigo Pinheiro para que ele também tenha a oportunidade aqui no estúdio de falar com os caruaruenses, de fazer um balanço. Sei que o tempo é curto, mas a gente vai tentar para que ele possa, o máximo possível aqui, trazer as ações e projeções também para o próximo ano, Vitor.
É isso, Glaucia. Os nossos ouvintes podem participar, enviar suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Nós estamos com live no Instagram, o nosso perfil é o @947liberdade. Lá você pode acompanhar as imagens aqui da presença do prefeito Rodrigo Pinheiro. E claro, nós também vamos falar sobre o cenário eleitoral, né? Estamos aí às vésperas do ano eleitoral, já temos algumas articulações. Ontem mesmo o prefeito já teve ali com aliados, né, para o palanque na eleição do ano que vem, e a gente vai tratar sobre eleições também.
Bom dia, prefeito Rodrigo Pinheiro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade.
Bom dia, Glaucia, Vitor, todos os ouvintes e quem está nos vendo também nas redes sociais. Espero que tenham todos passado um ótimo Natal. E a gente está aqui mais uma vez para fazer alguns esclarecimentos e prestação de contas.
Muito bem, então vamos começar. O tempo é curto e a gente corre aqui para aproveitar o máximo possível, né? Faltando poucos dias aí para fechar esse ano de 2023, prefeito. É um saldo positivo? O senhor avalia como um ano positivo de entregas para a população de Caruaru?
Sim, Glaucia, eu tenho certeza que foi positivo, até porque esse planejamento ele vem de algum tempo já, dentro de um orçamento planejado, trabalhado com todas as secretarias. Entregamos muitas obras e iniciamos outras importantes aqui na área urbana e na zona rural. Por exemplo, demos continuidade ao canal do Zé Carlos Oliveira, uma obra importantíssima de drenagem aqui para a cidade de Caruaru, outra obra importante de drenagem também, e pavimentação e urbanização como um todo. É ali no Afonsinho, na rua Pedro Guarda, uma conexão que a gente fez ali descendo o bairro Nova Caruaru, sentido panorama, lá na rua Pedro Guarda. É um investimento que era necessário aqui na cidade de Caruaru, até porque nesses últimos meses, aliás, nesses últimos anos, Caruaru tem sofrido as consequências de chuvas além do normal. Por isso nosso investimento em drenagem, saneamento, em novas ruas calçadas, ruas que foram pavimentadas, novas conexões, asfaltos no Mauri Auxiliadora, ali no bairro da Boa Vista. Enfim, muitas obras importantes que a gente entrega, e hoje temos uma obra importantíssima ali no bairro do Salgado, que é a entrega do complexo de saúde do Salgado, totalmente requalificado, ampliado, para dar mais conforto à nossa equipe que trabalha na saúde e principalmente aos cidadãos que vão procurar os atendimentos de saúde aqui, em especial no bairro do Salgado.
Prefeito, o senhor entrou na prefeitura como vice, a prefeita se candidatou a governadora, é a governadora do estado, o senhor então assume a prefeitura. Isso. Como que o senhor pode separar o período da então prefeita Raquel Lira do prefeito Rodrigo Pinheiro? Ou seja, como que a população consegue identificar a partir de que momento estava ali a atuação do gestor Rodrigo Pinheiro e não da gestora Raquel Lira?
Vitor, importante sua pergunta, e coincidência é a questão da pandemia. Eu assumi a prefeitura no dia 31 de março de 2022. E no outro dia, dia 1º de abril, o então governador Paulo Câmara e outros governadores no Brasil flexibilizaram os protocolos os protocolos sanitários que estavam vinculados aos cuidados com a pandemia. Então ali foi um marco, e a gente pode dividir nesse tempo aí, mas a gestão é uma só, até porque fomos eleitos em 2016 e reeleitos em 2020, dentro de um programa de governo que a gente combinou com a população. Tivemos aí uma pandemia que nós todos sabemos das consequências que foi esse período de pandemia e os investimentos que precisavam ser feitos e que foram feitos, as adaptações que precisaram ser feitas em vários protocolos, enfim, no que diz respeito à parte administrativa. Hoje Caruaru tem o protocolo digital de boa parte dos seus serviços, em especial quando a gente fala da URB. E a URB está ligada diretamente, para quem está nos ouvindo, grande população aqui da cidade de Caruaru e região, quando a gente fala em URB, a gente fala na autarquia que por ela passa todos os investimentos aqui da cidade de Caruaru no que diz respeito à geração de emprego e renda. Novas empresas, novos empreendimentos. Do ano passado para cá, conseguimos preparar Caruaru no que diz respeito a novas leis, atualização do plano diretor, para que no final cheguem mais investimentos aqui em Caruaru, como estão chegando a geração de emprego e renda formal, os investimentos que fizemos na infraestrutura da cidade, os investimentos que fizemos em tudo que precisou ser feito, para que hoje a gente tenha aí anunciado novas empresas, novas lojas que já estão gerando emprego hoje, agora encerrando o ano de 2023, e a gente acompanha os números positivos da geração de emprego, mas numa perspectiva muito melhor para 2024, quando se consolidam e iniciam as operações dessas empresas aqui na cidade de Caruaru. O que cabe a gente também é, por exemplo, capacitar e dar a oportunidade para que as pessoas aqui que procuram se capacitar, se qualificarem, ter acesso a cursos através de várias secretarias aqui da Prefeitura de Caruaru. Secretaria de Política para as Mulheres, Desenvolvimento Social, a própria Secretaria de Educação, por exemplo. Semana passada fizemos a formação aí de mais de 2.200 alunos aqui da nossa rede municipal, que fazem a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, dando a oportunidade a eles de terem um certificado do SENAC, certificado esse que é um certificado de reconhecimento nacional, e claro, facilita muito mais a entrada ou a reinserção desse profissional, dessa pessoa daqui de Caruaru, que quer voltar a trabalhar, que quer empreender. Caruaru também é uma cidade de empreendedores, e os investimentos que estamos fazendo também, por exemplo, no Parque 18 de Maio, hoje, aliás, daqui a pouco a gente está entregando, junto com o presidente do Banco do Nordeste, o ex-governador Paulo Câmara, o posto avançado do Banco do Nordeste. É um posto avançado que vai trabalhar especificamente com microcrédito para os feirantes, não só da Sulanca, mas assim de todo o Parque 18 de Maio, fora os investimentos que nós estamos fazendo depois de um bom tempo, depois de mais de 30 anos, iniciados pela então prefeita Raquel Lira, e que a gente dá continuidade e que daqui a pouco a gente está entregando. Mês que vem a gente entrega o estacionamento do Machadinho, vamos entregar também o novo mercado de carne totalmente requalificado.
Inclusive, a gente já foi perguntar aqui da nossa ouvinte, a Romilda Ribeiro da Silva, de Serra dos Cavalos, quando que o açougue vai ser entregue à população. Já tem data, prefeito?
Agora, em janeiro, a gente teve ontem outra reunião com os comerciantes. Está praticamente tudo pronto lá. Na primeira quinzena de janeiro, a gente começa a volta do provisório para o prédio original do açougue, do mercado de carne. Aqui, até o final do mês que vem, a gente está com essa mudança toda pronta e conversada com os comerciantes, os marchantes que estão com o prédio novo lá, e outros investimentos que ainda a gente vai anunciar a data de início, mas o estacionamento da viúva a gente vai requalificar totalmente também. Tudo isso são ações importantes dentro do complexo do Parque 18 de Maio, que dão mais suporte e dão mais oportunidades, inclusive dos feirantes, até de ter, por exemplo, capital de giro, como essa entrega que vai ser feita hoje com o Banco do Nordeste, importantíssima aqui para a cidade de Caruaru.
Prefeito, o senhor falou sobre o plano de governo, né, que foi estabelecido quando o senhor se candidatou com a então candidata a prefeita Raquel Lira, foram eleitos, né, reeleitos. O senhor considera que o plano foi totalmente cumprido, integralmente cumprido?
A gente fez essa questão, faz questão de, inclusive, bater esse plano com todas as nossas secretarias, com a Secretaria de Planejamento, e foi entregue, a gente foi além, até porque um plano de governo, ele é a necessidade, a realidade, o que é debatido ali com a população naquele momento, só que o mandato, ele dura 4 anos, e é óbvio que em 4 anos a gente consegue enxergar outras coisas que não foram enxergadas, necessidades que vão aparecendo, que a gente tem a obrigação de resolver. Por isso sim, ele foi executado, e a gente ainda foi além e continua trabalhando, principalmente no principal pilar nosso, que é a educação. A gente consegue iniciar obras e entregar obras importantes, como já foram entregues obras de creche, mas a gente continua com obras lá na zona rural, por exemplo, Cachoeira Seca, temos obra de uma nova creche. No Rafael, estamos requalificando uma e reformando outra.
Temos pergunta aqui sobre professores, se o senhor vai convocar professores
Lages,
no concurso.
Vou chegar lá. Em Lages, a gente desapropriou um terreno para que seja construída uma nova escola. E o cuidado que a gente teve também na valorização dos profissionais da prefeitura como um todo. Falando dos profissionais de educação, estamos aqui fazendo em Caruaru o maior concurso público da história, e essa pergunta a gente responde incansavelmente, e eu estou respondendo de novo, que agora dia 17 de janeiro serão convocados 430 professores que foram aprovados nesse último concurso, dentro do trabalho que a gente está fazendo do maior concurso público da história de Caruaru, que já iniciamos as provas. Profissionais que passaram já assumiram em outras secretarias, como Secretaria da Fazenda, Caruaru Prev, na URB, na autarquia, e outras provas para outras áreas que vão acontecer ainda no início de 2024, para saúde, agentes de trânsito, guardas municipais. Então a gente está seguindo esse fluxo aí dentro do nosso calendário do maior concurso público da história de Caruaru, que nós estamos fazendo também.
Prefeito, vamos falar um pouco sobre saúde. O senhor, no início de sua fala, comentou exatamente sobre a inauguração do complexo de saúde hoje do bairro do Salgado. Ouvinte aqui sempre perguntam, né, mas essa especificamente fala sobre neurologista. E aí eu quero saber qual que é a dificuldade ainda do município de Caruaru em relação a esses especialistas. Quando a gente recebeu o secretário de saúde, ele falava que não só Caruaru, mas diversos municípios
Brasil
têm dificuldade com alguns especialistas. E aí eu quero saber como é que está a situação de Caruaru e o que é que o senhor conseguiu, né, nesse sentido, de alguns especialistas que, no caso, o município tem dificuldade.
É um desafio para quem é gestor, principalmente das prefeituras, o recrutamento de profissionais qualificados para algumas áreas específicas. Neurologista, neuropediatras, praticamente inexistem no mercado. A gente tem alguns aqui na nossa rede, está dialogando para que esses profissionais que já estão aqui na rede possam ampliar os seus horários, mas a gente sempre está em busca, tentando esse recrutamento, tentando que esses profissionais façam parte da nossa rede, para a gente diminuir a demanda, que não é pequena. Caruaru é uma cidade gigante, são praticamente 400 mil habitantes, e quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente fala da maternidade, que é um equipamento de excelência, que é administrado aqui pela Prefeitura Municipal de Caruaru. E na maternidade, Glaucia, por exemplo, nascem em média 400 crianças por mês. Dessas 400, quase a metade são de outras cidades. Isso demonstra a dificuldade e o desafio da saúde como um todo, em especial em Pernambuco. É uma das promessas da governadora Raquel Lira, essa ampliação, por exemplo, das maternidades, e a gente vê a dificuldade que os gestores têm. A gente, claro, tenta diminuir essas dificuldades, ofertando e tentando recrutar o máximo possível de profissionais capacitados para a nossa rede, mas a gente vem conseguindo ampliar, vem conseguindo requalificar prédios para que a gente possa atender melhor, entregando também mais equipamentos para a população, como a gente vai entregar hoje.
Prefeito Rodrigo Pinheiro, nós recebemos aqui alguns dos pré-candidatos à prefeitura, como o senhor também já se coloca.
Isso.
E alguns deles fizeram algumas críticas à gestão do senhor quanto à questão da segurança, por exemplo. Falaram sobre uma contribuição a mais que a Guarda Civil Municipal poderia trazer aí na questão da segurança, que poderia estar armada, que poderia contribuir com a segurança em algumas localidades. Eu queria saber a opinião do senhor a esse respeito e acrescento também a essa questão da segurança, a questão dos radares, das câmeras. Alguns dos seus adversários dizem que o senhor não teve a coragem suficiente para manter a decisão inicial de cobrar as multas. Qual é a posição do senhor quanto a isso?
Como a gente estava falando aqui de saúde, por exemplo, se misturam as obrigações do município com a do estado. A gente que está na gestão pública, a gente acompanha, por exemplo, as dificuldades de macas que ora falta no estado e a população pensa que é culpa do município e vice-versa. Segurança também não é diferente. Segurança é obrigação do estado. Temos aqui o programa municipal Juntos pela Segurança, que está na sua versão aqui em Caruaru 2.0. E esse programa Juntos pela Segurança, ele vem dando resultados que, se comparados ao próprio estado, a gente está numa situação melhor no que diz respeito aos índices. Esse trabalho é feito em conjunto com as forças operativas de segurança, sociedade civil organizada, todas as secretarias do município envolvidas, para que a gente possa ter ações que se integram e que geram mais segurança aqui para a nossa cidade. E esse programa Juntos pela Segurança 2.0 leva esse nome 2.0 porque envolve tecnologia a favor da segurança aqui do município. Temos hoje um diferencial aqui, que é o monitoramento cada vez maior das ruas. A questão dos radares, desde o início que foi colocado, colocado em fase de teste, e a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Primeiro, focando principalmente na segurança do pedestre, na segurança de quem usa o nosso trânsito. Os índices hoje de segurança, eles são monitorados pelo governo federal, e a gente tem metas para alcançar, até porque a gente busca recursos nesse sentido. Tivemos a oportunidade de ganhar alguns editais que, dentro do Ministério da Justiça, serão investidos na segurança aqui do município de Caruaru, praticamente R$1 milhão para vídeo monitoramento e R$1 milhão para equipamento da Guarda Municipal. Fizemos também, dentro desse trabalho de valorização, a atualização do PCC dos guardas municipais. É dito pelos próprios guardas municipais a atenção que o município vem dando, não só aos guardas municipais, mas aos agentes de trânsito também, certo? Que esses profissionais, eles fazem parte diretamente da segurança aqui do município, mas a gente sabe que a segurança cabe ao estado, e a gente reconhece o trabalho das forças operativas de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. E dentro do que a gente tem monitorado no Juntos pela Segurança, tivemos a última reunião esse ano, teremos a primeira reunião do Juntos pela Segurança em janeiro, e a gente já pode comprovar que, dentro de uma série histórica, Caruaru é sim uma cidade segura comparada a outras do mesmo porte, e até comparada com os números os números gerais do governo do estado. Então a gente está fazendo o nosso trabalho, e claro, cada um tem que fazer a sua parte, e dentro do que cabe à prefeitura, a gente vem trabalhando em conjunto e dando esse suporte para que as forças operativas de segurança façam um trabalho cada vez melhor aqui.
Só para compreender então, o senhor é contra o uso da Guarda Municipal armada em rondas ostensivas?
Não, veja só, isso aí é uma questão que, para falar de segurança, a gente tem esse elemento de armamento da Guarda Municipal, certo? Eu não sou contra, sou a favor do armamento da Guarda, mas não é só isso. A gente tem que valorizar os nossos profissionais, capacitar, e a gente vem fazendo isso. Cabe à Prefeitura fazer o papel dela, certo? A gente vem trabalhando nesse sentido, na questão de deixar cada vez mais equipada a Guarda Municipal de Caruaru, esse investimento também passa pelo armamento, mas isso não acontece do dia para a noite. A gente tem que fazer de forma responsável para que tudo ocorra da melhor forma e a gente tenha uma cidade cada vez mais tranquila. E é esse o papel que a gente está fazendo aqui através da Prefeitura.
Prefeito Rodrigo Pinheiro, a nossa ouvinte Leila Carla, né? O secretário de obras está aqui registrando também com os assessores, isso, acompanhando a entrevista, né? O Andreus Melo, que também esteve conosco, inclusive respondendo às perguntas.
Ivan Feitosa aqui também, da rádio. Nossa,
Ivan Feitosa também está acompanhando.
Chegou agora.
Tem algumas aqui, eu vou rapidinho, né? Já são 7 horas e 40 minutos. A Leila pergunta sobre a Vila Itaúna. Se vai fazer a Vila Itaúna, e o senhor também já aproveita para responder a do Jefferson, o asfalto da estrada de Pau Santo, essas duas.
Vamos lá. Perguntando aqui. Um abraço para todos nossos amigos da zona rural. Falando de Itaúna, a gente vai fazer lá um velório, que é solicitação da população. Outras ações a gente já chegou na Vila de Itaúna e nas outras vilas aqui do município de Caruaru. A Vila de Itaúna fica ali às margens da PE, que dá acesso a Brejo, da Madre de Deus, mas esse investimento vai ser feito lá. O outro é Pau Santo. Isso. Pau Santo a gente está terminando de concluir o projeto, certo? A gente tem ali uma pedreira que fica na entrada da estrada que dá acesso a Pau Santo. A gente está vendo qual é a melhor solução viária para lá. Acreditamos que será feito a pavimentação lá de paralelepípedo, não de asfalto, mas isso aí é uma solução técnica que no final será beneficiada a comunidade. A gente já anunciou, já fez esse anúncio do acesso que será pavimentado até a Vila de Pau Santo, e assim a gente vai fazer.
Prefeito, queria falar com o senhor também sobre a pesquisa IPESP, que foi divulgada com um empate técnico na margem de erro entre o senhor e o ex-prefeito Zé Queiroz, com vantagem para o ex-prefeito Zé Queiroz. Qual é a análise que o senhor faz dessa pesquisa, levando em consideração o índice de rejeição e também levando em consideração que o senhor tem uma gestão aprovada por mais de 50% dos entrevistados? A que o senhor atribui o fato do senhor ter uma gestão aprovada e estar em segundo nas pesquisas?
É difícil comentar a pesquisa, até porque saiu outra hoje. E essa outra hoje a gente está na frente. Então, se a gente for comentar a pesquisa, eu procuro ficar atento à aprovação. A aprovação, ela vem alta na nossa gestão. Raquel Lira hoje, ela é governadora muito por conta dessa alta aprovação aqui no município. Como você mesmo disse, Vitor, a eleição é só o ano que vem. 2024 está próximo, mas até lá a gente tem muitas obras para entregar, muita coisa para fazer, e a gente está tranquilo, observando principalmente a questão da aprovação, mas trabalhando, porque nossa obrigação é trabalhar, até porque quem está como prefeito agora sou eu, e a gente tem que saber dividir muito bem a questão da administração, da entrega dos serviços, da entrega das obras que precisam ser entregues. E até lá a população vai analisando e vendo qual é o melhor candidato. Eu não posso e nem devo comentar pesquisa, até porque todo dia praticamente sai uma. E repito, hoje saiu outra com resultado positivo para a gente. Então, isso aí é o de menos. O que a gente está mais preocupado é em trabalhar e focar principalmente tanto na questão da rejeição como na aprovação da gestão. Porque a partir daí a gente combina com a população na hora da eleição.
O senhor tem os números dessa pesquisa nova que a gente não teve acesso? Se a sua assessoria puder nos passar.
Não, eles depois podem passar aí.
Ok.
Mas saiu, acho que saiu essa noite. E a gente fica sempre focado no que diz respeito às entregas. Amanhã, hoje a gente está entregando o posto avançado do Banco do Nordeste. Amanhã a gente está ainda hoje entregando o Complexo de Saúde do Salgado. Amanhã estamos entregando a Praça João Parracha, que fica ali praticamente na frente do CAIC, numa área que deriva da Via Parque e que era solicitação ali da população daquela área. A gente fez a requalificação urbana, fez uma praça e a gente está entregando também amanhã. Quando virar o ano, a gente já entrega os equipamentos ali do Parque 18 de Maio, o novo estacionamento totalmente requalificado da Escola Machadinho, como também o Mercado de Carne. A gente faz um anúncio também dos prazos que vamos executar o estacionamento da Viúva. Autorizei também a Secretaria de Obras, está aqui o secretário Andrews, mas junto com ele também está aqui Norato, secretário de Serviços Públicos. Dentro da Secretaria de Serviços Públicos, a gente continua o calendário de modernização de lâmpadas de LED em toda a cidade, tanto na cidade como na zona rural. Até março, abril, no máximo do ano que vem, a gente está com a cidade 100% em LED. Anderson Luiz está aqui também. Tiago, nosso secretário de comunicação. Então a gente vai seguindo, sim, voltando aqui para o secretário Andrews, a gente autorizou o início do projeto, até porque um passo importantíssimo e um diferencial é termos projetos corretos para aquilo que a gente vai fazer de obras. E a gente não tem esse projeto dentro da prefeitura, mas eu já autorizei o secretário, virando o ano agora, a gente já vai cuidar em fazer projeto, orçamento, tudo, e buscar recursos para fazer aquela ponte que fica ali no final da Saldanha da Gama, que dá acesso ao Parque 18 de Maio, que é uma passagem molhada hoje, e a gente sabe ali dos transtornos que acontecem ali quando chove de maneira excessiva em Caruaru, assim como existia os transtornos ali da ponte que liga o bairro das Rendeiras ao José Liberato. A obra segue a todo vapor da ponte da Rendeiras até o José Liberato, e junto com essa ponte lá no bairro das Rendeiras, a gente vem fazendo só do lado das Rendeiras agora mais 14 novas ruas. Atravessando do lado do José Liberato, a gente vai calçar novas ruas e fazer o asfalto interligando até o bairro do Inocope e até o shopping, para dar acesso a José Rodrigues de Jesus, que também vai ser requalificado. Ou seja, todas as nossas obras e os nossos projetos, eles são pensados para serem conectados e interligados, facilitando a vida da prefeitura, mas principalmente facilitando a vida dos usuários, dos cidadãos aqui de Caruaru.
São 7h46, muitas perguntas que chegaram aqui é justamente sobre questão de obras, de ruas que vão ser calçadas, e a gente já vai encaminhar para o secretário, né, que está aqui também acompanhando a entrevista. Prefeito, muitos municípios vão entrar o ano de 2024 com as suas contas no vermelho, né? Segundo o Banco Central, déficit aí de 10 bilhões e 900 milhões de reais acumulados em 12 meses, grande parte das prefeituras. Qual que é a situação aqui do município de Caruaru?
Nós conseguimos aí, num prazo de praticamente 20 dias, pagarmos três folhas, injetando aqui no município de Caruaru, na economia do nosso município, mais de 125 milhões, pagando a folha de novembro, antecipando e sendo a primeira cidade de Pernambuco a pagar o 13º integral, e também antecipando, como antecipamos a semana passada, o salário de dezembro. A gente sabe da dificuldade que os municípios estão passando. Primeiro, todos os municípios passaram por essa dificuldade, até porque foi uma mudança de gestão, tanto estadual como federal. Foram governos de oposição que entraram, a oposição aos antigos governos. Aqui em Pernambuco não foi diferente. Hoje a governadora é Raquel Lira, e também a nível federal é o presidente Lula. E esses orçamentos, assim, todos travados e esperando as decisões e definições das respectivas secretarias da Fazenda. Chegaram agora no final do ano, começou a se reorganizar essa questão de liberação de recursos, mas houve sim uma diminuição desses repasses, mas a gente vem trabalhando aqui em Caruaru de maneira muito equilibrada, focada na gestão fiscal também, para que a gente não tenha assim tamanha dificuldades, apesar de Caruaru ser uma cidade grande, é a principal cidade do interior de Pernambuco, e aqui as dificuldades é proporcional, como é natural. Se outras cidades têm dificuldades, Caruaru também tem, devido ao tamanho, à extensão territorial. Muitos moradores aqui de Caruaru vivem e trabalham na zona rural, por isso nosso investimento também na zona rural, fazendo, por exemplo, o acesso a Chicuru. Um abraço para quem é do 4º distrito aqui do município de Caruaru. A obra também está a todo vapor lá, é asfalto, e a gente consegue fazendo os investimentos necessários, fazendo também o equilíbrio fiscal para que a gente não tenha essas dificuldades como outros municípios estão tendo.
Prefeito, o senhor tem uma base sólida de apoio na Câmara de Vereadores, mas quando a gente olha para as pesquisas aqui, a quantidade de pré-candidatos chama a atenção. A que, o senhor atribui isso? O senhor tem tamanho apoio na Câmara, mas são tantos os adversários na eleição?
Ô Vitor, como você mesmo falou aí, nem é tempo de eleição e todos são pré-candidatos. Muita coisa ainda vai acontecer e, assim, minha preocupação com os pré-candidatos, ela é zero. Eu tenho que estar preocupado com a gestão, que a gestão ela tem que estar aprovada, ela tem que estar rodando bem para poder a gente combinar com a população na hora da eleição essa validação do que a gente está trabalhando. Os investimentos acontecem hoje em Caruaru, nos quatro cantos da cidade, certo? A gente tem a tranquilidade de dizer que, tanto na área urbana como na zona rural, a gente tem chegado com investimentos tanto de serviços como de infraestrutura. A gente tem consciência que precisa muita coisa ser feita, até pelo tamanho, enfim, de Caruaru. Não é fácil administrar uma cidade como essa, mas com a equipe comprometida como a gente tem, com o apoio também dos vereadores que vem aprovando os projetos necessários para que Caruaru avance, a gente segue trabalhando, e nessa perspectiva de que 2024 vai ser um ano de muito investimento, não só do setor público. Quem é gestor municipal tem que ter esse cuidado de deixar um ambiente da cidade propício para os investimentos privados, e esses investimentos eles estão acontecendo. Novas lojas chegando, novos atacados. No distrito industrial, a ampliação e a chegada de novas empresas, que a gente já anunciou e vai anunciar também agora em janeiro, mais empresas e mais empreendimentos chegando aqui. O setor da construção civil também, muito pujante. E as feiras que tiveram uma movimentação importantíssima agora nesse final de ano, no investimento que a gente vem fazendo no Parque 18 de Maio, como nunca antes visto. A gente sabe que o Parque 18 de Maio foi entregue, saiu daqui do centro da cidade para onde ele está hoje, as feiras, há mais de 30 anos, e fazia tempo que não tinha esse investimento como a gente está fazendo agora. Novo estacionamento do Machadinho, estacionamento da Viúva que a gente vai fazer, a entrega do mercado de farinha que a gente fez, a entrega do mercado de carne que vai ser feito, a requalificação da pavimentação, iluminação em LED. Ou seja, a gente tem esse cuidado com o Parque 18 de Maio, que não é só a Feira da Sulanca, tem as outras feiras que a gente investe, e uma prova disso é a escolha, a conversa que nós tivemos com o Banco do Nordeste, com o presidente Paulo Câmara, para que esse investimento de um posto avançado será uma agência bancária dentro do Parque 18 de Maio, ali no estacionamento da feira de artesanato, que vai facilitar o acesso dos feirantes a microcrédito. E a gente sabe da importância de ter acesso a microcrédito para que o comerciante ele possa ter dinheiro para girar seu negócio, enfim, a juros baixíssimos. É um investimento importante do Banco do Nordeste, do governo federal, e a gente entrega esse equipamento ainda agora, esse ano de 2023, para já iniciar, prefeito, 2024 com mais oportunidades para os comerciantes, principalmente ali do Parque 18 de Maio.
Prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Nosso tempo acabou, queremos agradecer sua participação conosco aqui no programa, são 7h53, lembrando aos nossos ouvintes que todas as perguntas, né, que não deu tempo aqui, a gente já encaminhou para a produção, que vai encaminhar para os assessores. Muito obrigada por sua vinda e fique à vontade, rapidinho, para deixar sua mensagem aos caruaruenses.
Gláucia, Vitor, Ivan, todos que fazem a Rádio Liberdade, acredito que esse ano é a última vez que eu venho aqui, até porque está no finalzinho já nessa reta final. A gente agradece o espaço, agradece a parceria que ocorre durante todo o ano, também com os veículos de imprensa, em especial aqui a Rádio Liberdade, e a gente termina o ano comemorando muitas ações, muitas obras, mas também a aprovação de leis importantes, como a lei que garante a continuidade do acesso gratuito do idoso a ter o transporte gratuito aqui na cidade de Caruaru a partir de 60 anos. Tivemos a oportunidade de mandar para a Câmara e a Câmara aprovou por unanimidade, como também a aprovação do passe livre estudantil Jovem Mais, que com certeza vai gerar ainda mais oportunidade para os estudantes aqui da cidade de Caruaru. Por isso, não só de obras, mas também de cuidado com as pessoas, principalmente acolhimento com as pessoas. Por isso a gente termina o ano de maneira muito positiva, fazendo entregas importantes que melhoram a vida da população, sabendo que a gente precisa também ter muita humildade e continuar avançando naquilo que precisa avançar. Por isso que Deus continue nos abençoando e muito obrigado pelo convite. Em 2024 estaremos à disposição mais uma vez para falar sobre Caruaru e sobre a nossa gestão, que graças a Deus está muito bem aprovada.
Obrigada, prefeito Rodrigo Pinheiro.
Muito obrigado, prefeito. Show da cidade.